agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegando aqui novamente na sua tela, na sua rádio e também no canal Central de Notícias Brasil. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Alberto, comerciantes são investigados por tomar posse de cartões de benefícios de indígenas.
A Secretaria de Fazenda vai cobrar ICMS e IPVA sonegados de falsos taxistas.
E Tribunal Regional Eleitoral investigará 3 cidades do Maranhão por suposta fraude na transferência de títulos.
Prefeito eleito de Nova Olinda do Maranhão é solto após 3 dias de prisão temporária.
Líderes da Câmara descumprem decisão de Flávio Dino e fazem indicação coletiva de emendas.
Prefeito de São Luís, Eduardo Braide, presidente da Câmara, Paulo Vito, defendem paz e união.
E Rubem Júnior diz que o judiciário não deve se intrometer em mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Esses e outros assuntos, com a participação dos nossos repórteres, você vai acompanhar a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 18 de dezembro de 2024 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, um programa que você acompanha todos os dias. É o programa que eu mais gosto de assistir, Jovem Pereira. Às vezes Tereza Cristina brinca comigo, mas o Beto acabou de apresentar o programa, agora tu vem assistindo. Não, eu gosto de assistir. Até mesmo para a gente fazer uma autoavaliação, né, a autocrítica aí, as escorregadas do português, uma série de coisas que a gente tem que ir observando. E eu queria que você também estivesse conosco, participando, né, mandando a sua mensagem, participasse mais. Mande mais mensagem, mande mais o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, para a gente repercutir aqui nessa maior integração de rádio, de televisão, de mídias sociais que nós temos aqui no estado do Maranhão. Graças a Deus, muitas emissoras de rádio retransmitindo aqui o nosso programa, e a gente aproveita para abraçar a todos que acompanham aí pelas suas emissoras de rádio. Algumas televisões, né, Jalba Pereira? Algumas 14, televisões, né, retransmitindo. E nós temos esse prazer e principalmente essa grande responsabilidade, né, de saber aquilo que devemos ou não devemos falar no programa. Usamos de muita cautela, muitas vezes a gente dá até uma notícia com certo atraso, porque queremos checar tudo, saber o que tem por trás, o que realmente, quais são, se as fontes são verídicas, são verdadeiras, são seguras.
A pressa às vezes é inimiga da perfeição.
Exatamente, então por isso a gente tem esse cuidado. E a gente gostaria muito que vocês participassem fazendo os comentários, dando sugestões, opiniões pra gente. Vamos começar a nossa pauta de hoje, Jalber Pereira. Os comerciantes que gostam de ficar com os cartões de benefício do povo, né, para garantir ali o pagamento, agora estão sendo investigados? Conte pra gente.
Pois é, Humberto, uma operação da Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra comerciantes suspeitos de abuso e também exploração de indígenas em terra indígena. Então foram cumpridas esses mandados de prisão lá na região de Genipapo dos Vieiras, é conhecida ali como Terra Lagoa, viu?
Lagoa Comprida, chamada Lagoa Comprida, a localidade lá onde tem essa, em Genipapo dos Vieiras, onde tem essa essa terra indígena. Isso. Né?
Muita gente, muitas vezes a pessoa acha que tem muitos índios, são muitos índios em Barra do Corda. Na verdade, é Jenipapo dos Vieiras, que fica entre Barra do Corda e entre Grajaú. Então, segundo as investigações, os comerciantes estariam retendo indevidamente cartões de benefícios sociais e também previdenciários de indígenas como garantia de pagamento de dívidas. Então, os débitos seriam oriundos de mercadorias vindas de preços abusivos. Olha só a gravidade. Preços abusivos e também de empréstimos realizados e juros elevados. Então, além disso, os suspeitos teriam feito também empréstimos em nome dos indígenas junto às instituições financeiras.
Claro, aí não pode.
Se não teve autorização, para falar a verdade, nem pode. Quem tem que fazer esses empréstimos são os indígenas. Se tiver necessidade, claro, com orientação de pessoas mais instruídas, se é que algum deles não tem essa orientação devida, então tem que ir com uma pessoa de confiança. Agora, o cidadão reter o cartão de forma indevida, ainda fazer empréstimo, isso aí é estelionatário.
Aí não tem jeito. Aí vamos conversar com a Polícia Federal. Pois é. Né? Aí tem esses problemas. Olha aí. Tem aquelas, às vezes naqueles balcões, né, tem esses cadernos aí, Jovem Pereira, com as anotações do nome das pessoas.
Isso aqui lembra
que
lá.
Ela não deixou
os anos
de comprar.
Os anos 80, na barraca lá do interior.
Eu conheci um cidadão que ele é grande empresário lá da região do Médio Sertão Maranhense, que foi o pai do ex-prefeito Ari Furtado. Né? Pai do ex-prefeito Ari Furtado tinha um balcão grande no escritório dele, com aqueles blocos grandes, assim, de papel. Papel de embrulho, né? Tinha aqueles papéis, uns quadrados assim de embrulho, que rasgava para embrulhar as mercadorias para entregar. Ele tinha tanta credibilidade, onde ele era conhecido, que ele rasgava um canto de um papel daquele, fazia um bilhete para uma empresa, esqueci, a Transpiauí, parece que era Transpiauí, lá no estado do Piauí, para mandar um caminhão para ele. Só, manda um, estou precisando de mais um caminhão aqui. Aí ele escrevia um boletim num canto de um papel daquele, o funcionário dele levava e a pessoa entregava o caminhão lá.
Hoje tem que ser papel timbrado.
assinatura
reconhecida em cartório. Mas sabe o que é isso, Beto? Isso aí é
credibilidade tipo, também credibilidade, as pessoas tinham lá.
Imagina se hoje fosse desse jeito, se os caras estão tendo cartões. E
alguém falsificava a assinatura deles, olha, o João Furtado mandou para mandar um caminhão para ele levar o caminhão para
hoje. Se fosse hoje, já era. É engraçado que nesse período.
As pessoas perderam, foi uma vergonha na cara. Eu tenho que pessoal tinha.
Mas nesse período, Beto,
falando vergonha.
Um pouco aí desse tempo, esses tempos remotos, quase não se via plástico, você lembra? Geralmente a gente ia ao comércio comprar alguma coisa, comprar café. Eu cansei de comprar café retalho, 100 gramas de café, meio pacote de sal. Não tinha plástico quase. As coisas eram embrulhadas em papéis.
Pois é. Mas vamos seguir com a pauta aqui. Olha, veja só. A Secretaria de Fazenda aqui do Estado do Maranhão, em conjunto com o Ministério Público, já está atuando na investigação que aponta aí essas irregularidades que foram denunciadas na expedição indevida de alvarás, né, para taxista, o exercício da atividade de taxista. Então, essa fraude se deu por meio da expedição irregular de alvarás pelas prefeituras, uma vez que não são cumpridos os critérios estabelecidos pela lei, né, nos próprios municípios. Com a identificação dos implicados na fraude, a secretaria vai agora fazer o lançamento da cobrança, já o BPR. Então, teve gente aí que deixou de
contribuir, de
recolher os impostos, o IPVA, os autos de infração, essas coisas todas, e agora a Secretaria de Fazenda está prometendo, diz assim, agora você vai os outros estavam pagando normalmente, né? Então, você que teve o alvará indevido, agora vai ter que pagar todos os anos passados, o IPVA de todos os anos passados que você estava usando.
Agora a pergunta e o veículo que foi comprado de forma mais barata?
Pois é, devolvê-lo não vai querer, né? E tem mega operação para capturar grupo criminoso que atua na região ali da saída de São Luís, ali na Estiva. Olha aí, Jalber Pereira, será que os criminosos gostam de receber uma visita dessa assim cedo da manhã?
Quem faz coisas irregulares, Humberto, indevidas, vão receber essas visitas também inesperadas.
Pois é.
Inclusive trouxemos essa informação ontem com exclusividade no programa Central Ronda Central.
Ronda
Comando Central, né? O caso Jorge. Então, formação integrada, que teve também, contou com operações estratégicas, determinadas pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, com o objetivo de intensificar o combate ao crime organizado no Estado. Então, as ações visam desarticular facções criminosas e tentar reduzir índices de violência e também coibir atividades ilícitas como tráfico de drogas e homicídio, garantindo a tranquilidade à população.
Pois é, olha aí, os crimes. Diz que essa região tem um pessoal que mora assim muito escondidos aí nessas áreas. A informação estava surgindo. Tem muitas pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, pessoas de bem, mas estava surgindo alguns criminosos, inclusive perturbando a vida dos moradores nessa região. Você vê, parece que aquelas regiões bem dos povoados distantes, dos pequenos interiores, mas não, isso é na grande ilha de São Luís. Ainda tem regiões aí, ó, a passagem do trem.
Na zona rural de São Luís.
Esse mar aí que aparece ao fundo, Humberto, é o Estreito dos Mosquitos, viu? Isso. E também teve outra operação que foi realizada ontem, já, para aquele pessoal que gosta de fazer o chamado gato, né? O desvio, o roubo de energia elétrica. Isso aconteceu em alguns municípios do estado do Maranhão. Foi realizado pela Polícia Civil, o objetivo de combater o furto de energia. A ação foi deflagrada nos municípios de Pinheiro, Mirinzal, Governador Nunes Freire, Centro Novo do Maranhão e Santa Luzia, né? Sete estabelecimentos foram autuados e uma pessoa foi intimada e outras cinco pessoas foram presas. A operação, chamada de Operação Zumbi, foi coordenada pelo Departamento de Defesa e Serviços Delegados em parceria com a polícia, com a perícia oficial do Maranhão e equipes da Equatorial Maranhão. Durante a inspeção realizada em unidades consumidoras, nessas regiões aí, foram detectados que as pessoas estavam desviando, tanto em residências como em comércio, diversas irregularidades foram encontradas. Tem um pessoal que gosta de botar o ímã,
isso,
né? Que é para o medidor não rodar com muita velocidade, né? Tem diversos tipos de irregularidades. E outros pegam a fiação que vem lá do poste e desvia sem passar pelo medidor, passa direto para dentro de casa. Tem diversas irregularidades.
E também, Humberto, aquelas pessoas que têm registros antigos, não sei se você lembra, mas em algumas residências, antes, não era colocado na parede. Hoje você tem que ter todo um padrão, tem que colocar a caixa para poder a Equatorial vir e colocar o registro. Tem alguns locais ainda, eu conheço alguns locais na cidade operária, que esse registro ele é colocado sobre uma tábua e fica na parte de dentro. Então, o que que acontece? Quando chega a noite, essas pessoas, elas viram o registro. Quando viram o registro, ele deixa de rodar. Ou seja, usa energia e não paga.
Ah, mas aí precisa a Equatorial também aplicar um pouquinho mais de tecnologia, dizer assim, mesmo virado ele vai rodar do mesmo
jeito. Mas tem coisa aí que precisa ser atualizada, porque imagina quanto tempo a gente já vê, inclusive aquelas casas que não tem o padrão, a Equatorial até vende lá o poste de alumínio, de ferro, sei lá, mas ainda tem residências que tem esse tipo de registro.
E tem muitas residências também que não tem sequer uma visita da Equatorial, que as pessoas ligam clandestinamente, consomem energia, sem ter o serviço regulado aí pela Equatorial Maranhão. É preciso também que haja um esforço maior por parte da direção da Equatorial Maranhão no sentido de verificar onde está sendo consumida a energia. Tem um sistema belíssimo, tem um sistema altamente tecnológico para verificar a ausência de energia, onde tem falhas no fornecimento de energia, mas ainda falta avançar um pouco mais com equipes, inclusive na região metropolitana de São Luís, algumas regiões onde não se cobra taxa de energia elétrica em lugar nenhum, né, em nenhuma das casas. Ainda tem algumas comunidades dentro da região metropolitana, o que eu acho uma deficiência muito grande por parte da Equatorial de ainda permitir, se está permitindo na região metropolitana de São Luís, você imagina nos municípios mais distantes, onde pessoas podem consumir a energia sem pagar. Por que que a gente fala isso? Nós estamos querendo perseguir quem está consumindo energia? Não, é porque o valor da energia é estipulado pelo consumo. E aí, quando tem muita gente consumindo energia sem pagar, tem muita gente pagando mais do que deveria, né?
E um detalhe também, Humberto, aqui ainda é muito burocrático. A Equatorial tem que desburocratizar os serviços, entendeu? Às vezes, outra coisa, as campanhas. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, se o cara mora cercado de muro a casa, tem que colocar o registro no muro. Essas informações as pessoas não sabem, entendeu? Precisa também principalmente a parte de comunicação da Equatorial comece a realizar campanhas, porque são tipos de informações que tem que chegar ao cidadão para evitar que a pessoa... hoje todo mundo vive no corre-corre. Saia dos seus afazeres para poder ir até na Equatorial apenas para pegar essa informação.
E a Equatorial Maranhão não atingiu, segundo informações, não atingiu a meta na conscientização das pessoas em relação aos consumidores de baixa renda. Precisa fazer mais campanha, atingir essas pessoas. Tem umas metas estabelecidas para divulgar aquelas pessoas que têm direito, por ter baixa renda, têm direito a certos benefícios e que não atingiu, talvez por falta de divulgação, de uma divulgação melhor. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer o nosso repórter Carlos Roger com as informações. Ainda não sabemos onde ele está, mas vamos saber daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já aqui de volta, Ribamar Fernandes saindo nesse momento da cidade de Sucupira do Norte, se dirigindo mais uma vez a Teresina, no Piauí, daqui a pouquinho pegando aquela estrada do baú, que a estrada ficou do baú já, beleza? Muito boa, pelo menos quase 2 horas a menos, né, de trânsito para seguir para Teresina.
Deve ser umas 4 horas, né, Humberto, lá da tua região lá para Teresina?
Era 4 horas, né, era 4 horas, 4, 5 horas de viagem para chegar a Teresina no Piauí. Hoje agora 3. Com a redução tá em torno de 3 horas de viagem você chega em Teresina, né? Então facilitou muito para quem mora naquela região o acesso à Teresina no Piauí depois da construção dessa estrada agora.
Quase, praticamente a metade do trajeto de vir para São Luís.
Pois é, praticamente, né? Um abraço a todos da nossa querida cidade de Sucupira do Norte, abraço ao Zé Raimundo, Juscelino Fernandes, a toda a família Fernandes aí em Sucupira do Norte. O Cláudio Cunha mandando um abraço para o pessoal lá de Apicuaçu, no Maranhão, retransmitindo também. O Francisco Gomes mandando um abraço aqui a todos do Central Manhã, também ele é fã do Carlos Roger. Carlos Roger, vamos então trazer, ontem teve a diplomação dos eleitos aqui na capital do estado, em São Luís. Foi uma solenidade promovida pela Justiça Eleitoral, a cerimônia aconteceu no auditório ali da FIEMA, na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Essa é a etapa final da eleição, quando a Justiça Eleitoral conclui o seu trabalho entregando os diplomas a todos que foram eleitos. Entregue para os que foram eleitos, aos primeiros suplentes, segundos suplentes das eleições. Aí todo mundo já fica na expectativa de assumir no próximo, ou reassumir no próximo dia 1º, tá certo? Vamos começar ouvindo a nossa repórter Adriana Nogueira, agora mais uma colaboradora da Central de Notícias Brasil, acompanhou, também assessora da Câmara, e acompanhou lá a solenidade, ouviu o vereador decano da casa, o Astro Diogum.
De Deus, a vitória do povo, dá continuidade a esse trabalho que a gente sempre faz, trabalho comunitário, né? Esse 2025 você começou não só para mim, mas para todos nós, né? Aproveitando o ensejo para desejar Feliz Natal, um próspero ano novo para toda São Luís, especialmente aos meus 8.604 eleitores que me deram mais uma vez esse mandato, o 7º mandato.
Pois é, e a grande novidade da eleição da Câmara de Vereadores de São Luís esse ano foi o Douglas Pinto, né? O nosso colega jornalista Douglas Pinto, que foi um dos primeiros a receber, porque foi em ordem decrescente, do mais votado.
Mais votado.
Não só o mais votado dessa eleição, o mais
toda
votado
a história.
De toda a história das eleições para vereadores no estado do Maranhão. E ele mandou um recado para a gente.
Oi, Humberto Fernandes e todos os telespectadores e ouvintes aí da Central de Notícias por todo o Maranhão, né? Estou muito feliz de receber agora o diploma de vereador eleito, né? Eu tive uma votação, como todos sabem, aí não foi só a votação maior da eleição, foi a maior votação da história de um vereador aqui no Maranhão, na capital São Luís, né? E você vê a imensidão que foi o tamanho da minha votação, que me dá também a mesma responsabilidade. Veja só o tamanho da minha responsabilidade, que é, porque eu vou ser cobrado, não na proporção da votação que eu tive de 16.036 eleitores, mas eu vou ser cobrado muito mais, eu sei disso, eu tenho consciência disso, né? Por toda a cidade, porque o vereador geralmente ele tem um território e lá ele atende as demandas de suas comunidades, etc. E eu sou um vereador que tive votação em toda a cidade, né, da zona urbana, da zona rural, da zona nobre, da periferia, né, e a gente tem a consciência do tamanho do compromisso, do tamanho da responsabilidade, que vai ser muito maior do que a proporção da votação. Mas a gente está aqui para reafirmar o nosso compromisso com a população, para lutar pelas demandas sociais, para ouvir os moradores. Eu ainda tenho esse espírito de jornalista, eu estou nas comunidades, eu estou ouvindo o clamor das pessoas. E então, a gente vai também trazer essas demandas para a Câmara Municipal de São Luís, para a gente...
Muito obrigado, Douglas Pinto, pela mensagem direta aqui no Central Manhã. E a gente tem admiração e respeito por você, né? Desempenhou um trabalho de jornalista com muita competência, com muita humildade. Que essa competência e essa humildade continue, acompanhe você durante a atuação na Câmara de Vereadores, que com certeza vai ser sucesso. Essas duas virtudes são importantes para garantir o sucesso permanente das pessoas. Representando os eleitos, discursaram quem? O presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Paulo Vitor, e o prefeito de São Luís, Eduardo Braz. Vamos conferir primeiro o vereador Paulo Vitor, presidente da Câmara de Vereadores, já defendendo paz e união pela cidade.
Uma eleição, absolutamente nenhuma eleição ocorreu entre nós com igual emoção, e eu tenho certeza que os senhores e as senhoras são prova disso. E com o tamanho de sentimento de esperança, crianças, jovens, homens, mulheres, protagonizaram um espetáculo inesquecível na campanha de Vossas Excelências, por todas as cidades, por mais de 200 bairros que nós temos. Na vida, como tem a Bíblia, há tempo exatamente para tudo. Há tempo de plantar, é tempo de colher. E na política também há essa tradição. Há tempo de se candidatar, e se as pessoas assim desejarem, há tempo de se reeleger e se eleger. E quando desarmamos, absolutamente desarmamos os palantes, em um dia como o de hoje, nós temos a oportunidade de inaugurar, senhores e senhoras, senhor prefeito, presidente do tribunal, um novo tempo para a cidade de São Luís.
Isso, a mensagem do presidente da Câmara, Paulo Vitor. E o prefeito de São Luís, Eduardo Brade, eleito com mais de 70% dos votos, prometeu que nos próximos 4 anos nós teremos os melhores 4 anos da história da cidade. Vamos conferir.
Para vocês, que já no primeiro semestre do ano que vem, nós entregaremos a primeira etapa do novo Hospital Socorrão 2, o maior hospital de urgência e emergência do estado do Maranhão. Começaremos a construir, porque já estamos entregando o mercado provisório, um sonho da cidade, o novo mercado central de São Luís, que terá 3 andares, para que cada ludovicense possa ter orgulho do mercado central da sua cidade. Começaremos a construção de mais 20 creches de tempo integral. Entregaremos mais um elevado, que será o elevado da Forquilha. E todas essas obras já contam com recursos assegurados nos cofres do município. Portanto, eu quero dizer da felicidade, nesse momento, já caminhando para o final das minhas palavras, de ter uma equipe que me ajuda a governar todos os dias. Os nossos secretários, os nossos dirigentes, mas acima de tudo, os mais de 30 mil colaboradores da Prefeitura de São Luís.
Pois é, tá aí, vamos torcer que esse otimismo realmente se concretize, né? E que seja melhor para a população de São Luís. E eu quero fazer aqui uma pequena observação. Eu estive agora visitando pelo menos 3 capitais nessa semana que a gente passou de folga aqui e percebendo uma coisa. Nós temos a capital mais bonita do mundo, já perderam. Nós temos a capital mais bonita do Brasil. Claro que São Paulo tem suas características, né, com aqueles prédios enormes, tem a Avenida Paulista, muito bonita, mas quando se fala de cidade litorânea, de cidade... Nós estamos numa ilha belíssima. Quando você vem, quando você avista São Luís, você percebe assim, estive em Salvador, claro, uma cidade histórica, cidade bonita e tal, mas não tem aquela beleza que tem. E uma outra coisa que foi diferente também nessa viagem, Jalber, porque quando a gente andava, quando a gente sai de São Luís, geralmente as pessoas ficam dizendo, é o estado mais pobre da federação, cadê a pobreza, cadê Sarney, eu não sei quem e tal. Agora o pessoal diz assim, do Maranhão? Lençóis Maranhenses, e aquele pessoal também de outros países, né, quando a gente encontra, o pessoal já lembra, já começa a ver o Maranhão como o estado que tem os Lençóis Maranhenses, que tem uma cidade bela, que tem a capital muito bonita, uma cidade litorânea muito bonita. Então, essa mudança está acontecendo. E falando de obras, eu chamo o repórter Carlos Rocha, chamo as obras. Vamos aqui direto? Veja só. E falando de obras, gostei dessa aí do prefeito Eduardo Braide de anunciar a construção do Mercado Central. Quando a gente chega nas cidades,
3 pavimentos.
Uma das coisas que a gente visita, que o pessoal tem orgulho, é de visitar o Mercado Central. Aqui, se for para o Mercado Central, é uma decepção. Né? É muito feio o Mercado Central. E aí, construindo com 3 andares, com certeza vai ser um cartão de visita aqui para a capital do estado. Mas nós temos uma outra obra, que agora entra para a segunda etapa, que promete também ser um cartão de visita, de ser uma obra que vai repercutir em toda a cidade, que é a Avenida Metropolitana. Olha aí, entrando na segunda fase, inclui aí 3 trechos do conjunto São Raimundo ao Parque Independência, da Avenida Guajajaras ao Parque Independência e do Parque Independência até a rotatória da Universidade Estadual do Maranhão. A obra em andamento, uma belíssima avenida, além do canteiro central, ali você já pode observar nas imagens aí do nosso amigo Manuelzinho, registrando com muito orgulho. Nós temos 3 pistas de um lado, 3 pistas do outro, ciclovias, né? Tem um trecho que a ciclovia já está sendo pintada, né? Então já está avançando com muita rapidez essa obra, que vai ser um grande destaque, né, na infraestrutura de São Luís do Maranhão, uma obra realizada pelo governo do estado. Olha aí, ó. Esse trecho aí já começou a ser pintada a ciclovia. 3 metros de largura a ciclovia. Então vai ter muito espaço.
Eu acredito que seja a maior obra dos últimos 10 anos a ser realizada na região
metropolitana.
Mas quando no final do governo Jackson Lago, onde foi começado a fazer a Avenida aquela Avenida Quarto Centenário e também a Via Expressa, que se arrastou por muito tempo e teve a conclusão depois da governadora Rosana Sarney, salvo engano, mas uma obra que não dá para falar, as duas juntas, não dá para chegar nem um terço das proporções
da Avenida Metropolitana, né?
Então, há muito tempo não se via
uma obra com essa grandiosidade.
Para falar a verdade, mais de 20 anos que moro na capital maranhense, eu desconheço qualquer obra na região metropolitana com essa grandiosidade.
E aí nós vimos a felicidade de quem mandou o vídeo pra gente, que é um dos lutadores que vinha há muito tempo batalhando, defendendo a realização dessa obra, que é o Manuelzinho. Vamos conferir a fala do Manuelzinho durante a solenidade da segunda etapa.
pessoal do esporte, vem aqui o campo nosso, da frente para a metropolitana. Peraí. E se o senhor desse o presente? Peraí, Pedro, rapaz. Esse campo de futebol aqui, que nós fizemos anos atrás aí com a emenda parlamentar do Pavão Filho, quando foi deputado estadual, e parou no tempo. Hoje nós precisamos fazer vestiário, iluminação. E se o cara, nós queremos inaugurar essa vila metropolitana. Sabe o nome do estádio? Ei, tu sabe o nome do estádio que nós vamos botar? Diz aí. É o estádio, é Carlos Brandão. Ô, Brandãozão. É o estádio Brandãozão. Ei, é o estádio Brandãozão. Não tem o Castelão?
Se tem o Castelão, tem o Brandãozão. Esse mano é estrategista, deu uma puxadinha ali na hora certa, né? E aí vamos conferir a resposta do governador Carlos Brandão para a provocação do Manelzinho.
Esse teu pedido que eu sei que foi muito aplaudido, sabe? Então nós vamos fazer esse campo de futebol e vamos inaugurar no dia da avenida. No dia da inauguração da avenida, agora tem um acordo que eu tenho que fazer contigo. Eu vou bater um pênalti combinado contigo. Eu chuto pra direita e tu cai pra esquerda. Tu topa? Governador, tem que fazer pênalti, rapaz. Não pode perder gol.
Olha, veja só, Brandão entrou no clima, né? Brandão entrou no clima da conversa e a população vai ganhar o estádio, que é mais importante, né,
Jovem? O esporte, Humberto, é importante, já que também as práticas esportivas serão fomentadas com essa avenida, porque a gente observou o quê? Tem um local para as pessoas andarem, ciclovias, enfim. Então o Manelzinho foi muito oportunista e acabou não deixando passar o período lá.
Pois é, aqui devido aqui à falta de tempo, a gente não colocou a fala do Manelzinho inteira, mas ele falou da luta que foi e do apoio que recebeu para poder que essa obra fosse realizada. Ele foi convidado para o dia do lançamento, da assinatura, da ordem de serviço, vem participando desse projeto aí desde o início.
Eu acho que é o maior entusiasta dessa obra, viu, Beto?
Pois é, um grande abraço, Manelzinho, tem a nossa admiração e nosso respeito. Nós vamos, depois do intervalo, nós vamos a Brasília, que nós temos a fala do deputado Rubem Pereira Júnior na Câmara Federal, falando sobre a eleição da Assembleia Legislativa, essa polêmica sobre a eleição que foi criada pelo Solidariedade sobre a eleição da Assembleia Legislativa. E vamos ter, claro, o repórter Carlos Rodrigues conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Obrigado a todos. Mandando um abraço para Sailândia, para Pedro do Rosário, Vitorino Freire, Itaipava do Grajaú, Buriti Cupu, Nova Olinda, Dom Pedro, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Porto Franco, Barra do Corda, Governador Nunes Freire, Capinzal do Norte, São Pedro da Água Branca, Balsas, São José de Ribamar, Bacabal e São Pedro dos Crentes. São as cidades que estão recebendo Jalber Pereira todos os dias com o Central Esporte.
São Pedro dos Crentes, a Rádio Rio Farinha, né?
Rio Farinha FM, nossa amiga Elisildo. Mas nós vamos chamar o repórter Carlos Roger. Esse também está em muitas cidades todos os dias. Bom dia, Carlos Roger.
Esse é famosíssimo,
viu? Ah, gostei da batata, do chuchu. O que mais temos aí? Muita coisa boa. Falamos, o Brad falou de mercado. Você está no mercado, numa feira.
Será que foi o Brad?
Onde é que você se encontra?
Será que foi o Brad que o contratou lá? O Carlos Roger falou diretamente
lá. Pode ter sido lá. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia. Bom dia, Alberto Fernandes, a você um ótimo dia, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o nosso Central Manhã nessa quarta-feira. Nós já estivemos lá na feira da Cidade Operária, já estivemos na feira ali da Coab, já passamos ali pelo Mercado Central e dessa vez a gente está aqui na que é considerada, Humberto e Jalber, como a mãe das feiras aqui de São Luís. Por quê? Porque nós estamos aqui na CEASA. Hoje nós decidimos entrar aqui na Central de Abastecimentos, mais conhecida como CEASA. As CEASAs, elas foram criadas pelo governo federal lá na década de 60. E a partir daí elas se desenvolveram e são consideradas os principais pontos de abastecimento, principalmente das grandes capitais. E aqui em São Luís, a CEASA fica localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui quase que em frente à Assembleia Legislativa, e a movimentação é intensa. Começa logo na madrugada, já estamos aí perto das 8 horas da manhã, e o movimento só cresce a cada vez mais. E nesse momento a gente observa aqui a movimentação, mas a gente encontra com personagens interessantes. Dentre esses personagens, a gente encontrou com Dona Maria do Remédio. Ela está aqui com a gente. Olha, Humberto, a Maria do Remédio, ela está aqui. A Dona Maria dos Remédios está aqui há 46 anos na CEASA. A história dela é muito interessante. Ela veio do Piauí. A madrinha trouxe ela para a capital maranhense. Mas o que trouxe a Dona Maria dos Remédios para a CEASA não foi a madrinha, não. Quem trouxe a Dona Maria dos Remédios para a CEASA foi um namorado. Ela entregou aqui a história aqui pra gente. Vem pra cá, Dona Maria dos Remédios. Bom dia.
Bom dia.
Seja bem-vinda. Então quer dizer que o namorado que apresentou essa feira, esse mercado aqui pra senhora. Esse
mercado aqui pra mim. Aí eu vim pra cá e aí comecei a trabalhar com confim, que nesse tempo não tinha caixa plástica. Aí eu comecei a trabalhar com confim de limão. E através disso eu tô aqui há 46 anos.
Olha, a Dona Maria dos Remédios fala que ela começou com um cofinho de limão e hoje essa banca aqui que você está observando aí nas imagens, Humberto e Jalber, é dela, é da Dona Maria dos Remédios. Inclusive, ela tem irmãos também aqui na feira.
Tem irmãos aqui na feira. Nós somos 11 irmãos e eu consegui trazer 9 aqui para São Luís do Maranhão. Tem 9 aqui.
Quantos estão aqui na CEASA?
Aqui na CEASA tem... Todos trabalham nesse ramo.
Ah, tá todo mundo aqui?
Todos trabalham nesse ramo.
Agora vou bora partir para os produtos. A senhora comercializa aqui tomate, cebola, enfim, verduras e legumes. Sim. Como é que estão os preços aqui? Se a pessoa chegar na CEASA e quiser comprar aqui 1 quilo de batata, quanto custa?
R$6.
E o tomate?
5.
Cebola?
5.
5 também?
5.
Eu percebi que a senhora também tem pimentão, pepino, qual é o preço? Me fale o preço dos seus produtos.
É, varia de preço, né? Uns é 5, outros é 4, outros é 6, varia. Porque sempre, todo dia tá chegando mercadoria nova.
Todo dia. Isso que eu ia lhe perguntar. Com a chegada todos os dias de mercadoria nova, então qualquer dia que se chegar aqui na CEASA, o produto é fresquinho?
É fresquinho.
Vale a pena vir aqui na CEASA?
Vale a pena vir aqui na CEASA.
Como é que está a movimentação da CEASA agora com a proximidade aí do Natal, do Réveillon? Porque o pessoal aumenta a quantidade de comida em casa, né?
Sim.
Como é que está o movimento?
Está bem, está tudo bem, graças a Deus. E cada vez eu quero que chegue mais.
A expectativa é boa, então.
A expectativa é boa.
Dona Maria dos Remédios, eu quero agradecer a sua gentileza, a sua simpatia e que a senhora tenha um bom Natal e um ano novo melhor ainda.
Tá bom, e para você também, muita paz e muita saúde, e para todos esses que estão vindo aqui para a CEASA, que Deus abençoe, com muita paz e muita saúde.
Tá certo, é a Dona Maria dos Remédios conversando aqui com a gente. Olha só, eu vou pedir pro Lucas, para ele passar para essa outra parte aqui, ó. Aqui tem siriguela, o saquinho aqui de siriguela tem mais de 0,5 quilo nesse saquinho. custa R$3 apenas, está na época dessa fruta aqui no estado do Maranhão, então é muito farta a presença desse produto, é o siriguela. Mas aqui também tem jaca, tem cheiro verde. O cheiro verde, o maço está custando apenas R$1. Na parte das folhas tem de tudo, tem alface, tem hortelã, tem acelga, enfim, tem vinagreira, que é muito procurada pelos maranhenses, tem tudo. E aqui, voltando, eu vou voltar aqui para a gente finalizar, na banca da Dona Maria dos Remédios, ela que está bem aqui atrás com a mão na massa. É o dia inteiro assim, ó, a Dona Maria dos Remédios, ela não para. E os feirantes que estão aqui próximos dela, é a mesma coisa. Eu vou me despedindo hoje aqui dessa participação para lá de especial, a gente fica muito feliz em mostrar o dia a dia da comunidade maranhense. Central de Notícias Brasil, pois não?
Eu só queria que você transmitisse um abraço para ela aí, porque você disse que ela está com 46 anos na SEASA, mas parece ainda, tem aparência de que está com 46 anos. Né?
Então, o nosso diretor, Dona Maria dos Remédios, é Humberto Fernandes, é o apresentador da Central de Notícias. Ele me disse que ele nem conhece o diretor lá. E ele está dizendo que a senhora tem 46 anos de SEASA, mas parece que a senhora tem 46 anos de idade, de tão nova que a senhora está.
67 anos completo. Eu, 67 anos completo. Eu comecei a trabalhar desde criança, levantar na madrugada. Então, eu agradeço muito a Deus que eu me levanto 3 horas para vir para cá, chego aqui nos portão, entre 4 horas da manhã, estou aqui. Sou muito agradecida a Deus por essa idade. E aí eu também, eu venho para cá e através daqui eu vou para a igreja. Eu gosto muito de ir para a igreja, me congregar com a minha filha, a pastora Andreina e o pastor Márcio, lá no Quatraque, na Avenida Contorno Sul, Quatraque.
Tá aí, Roberto Fernandes, a dona Maria dos Remédios, além da força e da disposição para trabalhar, ela também tem muita fé, Humberto.
É isso que move a gente. Dê meu abraço para ela aí, transmita meu abraço para ela aí.
Eu vou abraçar ela então por você aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá dado o abraço na Dona Maria dos Remédios. Com essa, eu vou me despedir por hoje, mas eu volto. Eu vou aproveitar e vou fazer umas comprinhas, porque as verduras de Dona Maria do Remédio estão valendo a pena. Hoje está em promoção. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com Dona Maria dos Remédios, imagens de Luca Gabriel, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pela informação. Esse que a gente tem que mostrar, esse povo bonito do estado do Maranhão, povo que gosta de trabalhar e que mantém essa vitalidade, Jovem Pereira, mesmo acordando 3 horas da manhã, mas se alimentando bem de frutas e verduras, de tudo que a terra produz, e aí mantém essa saúde, né? Nós vamos direto com o Edivaldo Oliveira. Edivaldo Oliveira está conosco. Vamos falar logo com o repórter Edivaldo Oliveira, saber que novidades ele traz para a gente. Bom dia, Edivaldo.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jauber e nossos teleouvintes. Pois é, Humberto, o calendário e os valores do IPVA 2025 já estão aí à disposição, né, dos proprietários de veículo, para já se organizando, já irem se organizando para o pagamento do IPVA, que começa em fevereiro. E, portanto, há uma expectativa muito grande por parte do governo, através da Secretaria de Fazenda do Estado, nessa arrecadação aí do IPVA, até pelas vantagens que estão sendo apresentadas, oferecidas aos proprietários de veículos. Nós conversamos com o Davis Malone, ele que é o gestor do IPVA, da Secretaria de Estado da Fazenda, e ele fala a respeito, né, da preparação que foi implementada para a realização da cobrança do imposto a partir de fevereiro.
O Estado, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, já vai disponibilizar, né, seu pagamento do IPVA através dos documentos de arrecadação, dos famosos DARES, né? E é importante a gente observar que este ano de 2025 o governo vai oferecer 10% de desconto para pagamento à vista. Ou seja, até o dia 28 de fevereiro, você que optar pelo pagamento integral do imposto, você vai ter esse condicionante de 10% no desconto. Para quem optar pelo pagamento parcelado, né, pagamento em cotas, as cotas elas vão começar a vencer a partir do mês de março. Vão ser 3 cotas do pagamento do imposto, vai ser no mês de março, abril e maio, tá? E quanto a esse aspecto do parcelamento, a gente observa que o vencimento dos dares, eles vão depender do final da placa do veículo. Ou seja, você vai ter que observar o calendário do pagamento do IPVA, que já está disponível no site da Secretaria da Fazenda, no site do próprio DETRAN. E lá você vai observar quando é que seu imposto vai vencer, se você optar pelo pagamento parcelado, tá? Em relação ao imposto que está atrasado, né? No caso, se você está devendo 2024, 2023, 2022 ou anos anteriores, você também pode negociar essa dívida através do site da Secretaria da Fazenda, fazendo parcelamento administrativo junto ao próprio Estado, ou também o Estado já tem um credenciamento que oferece a possibilidade de você pagar pelo cartão de crédito, né? Isso é uma opção bem vantajosa ao contribuinte, dá uma outra flexibilidade na quitação do imposto. E a gente sabe que o veículo que circula sem o devido licenciamento acaba cometendo uma infração e é penalizado por isso também, além de você, infelizmente, correr o risco de ter o seu veículo removido ao pátio, né? Tá andando com o veículo sem o CRLV.
Isso, Edivaldo.
Pois é, Humberto.
Quer dizer que nós temos 10% de desconto e nessa
cota única,
que vai ser a primeira, né? E depois começam os parcelamentos. E aí é importante a pessoa observar o final da placa do veículo, aí os dois últimos números, o último número da placa do veículo, e verificar lá no calendário de pagamento. Quem tiver dificuldade de ir para o portal da Secretaria de Fazenda, vai na Central de Notícias, no portal centraldenoticiasbrasil.com, que tem uma matéria e já tem um link direto para ele conferir a placa do veículo, saber quando é que ele pode, quando é que vai estar disponível para ele pagar, fazer o pagamento lá através da placa, né? Tá explicadinho.
Maravilha. Né? Tá bem explicadinho. Humberto, e outro detalhe também, só para a gente fechar aqui a nossa participação, é que a Cefaz está alertando para a questão das fraudes, né? De acordo aí com o Malon, nesse período agora, muita gente, né, busca aí se antecipar, se preparar. E é nesse momento, às vezes, não essa de buscar informações, de emitir, de enviar documentos, é que os fraudadores aproveitam também para aplicar golpes. Então, é bom ficar atento, né, fazer as coisas de forma bem atenta para não ser vítima de fraudes. A propósito, com relação à questão de fraudes relacionadas aí àquele caso envolvendo as placas aí de táxi, a Secretaria de Fazenda informou que está trabalhando junto com o Ministério Público, porque esses veículos também que foram envolvidos, né, Nestão, elas foram isentas, tanto o IPVA quanto o ICMS e o licenciamento. Então, uma vez comprovado aí a fraude, essas pessoas deverão ressarcir os cofres do Estado. É isso aí, Humberto, um forte abraço, a gente volta amanhã.
Muito obrigado, Edivaldo Oliveira. Por isso que é bom você ir já direto pelo portal centraldenoticiasbrasil.com, porque se você bota no Google IPVA, vai aparecer uma dezena de portal lá, de site, querendo dar golpe em você. Aí você pensa que pagou o IPVA, botou foi dinheiro na conta dos criminosos. Então procure um site que tem confiança, um site seguro, para você ter acesso e não cair em golpe. Nós vamos...
Informação rápido. Aqui, aproveitar aqui para mandar aqui o nosso abraço especial ao repórter Lemos, lá em Codó. Ele representa o Central Manhã, lá pela. Ele retransmite, na verdade, pela Rádio Mirante, lá de Codó, a partir das 9 horas e 30 minutos da manhã, para toda a região. É o programa. Logo em seguida, ele tem o programa Coisas do Povo, de segunda a sexta-feira. O jornalista, portanto, o radialista Lemos, que inclusive é parente do Adilson Souza.
Opa, grande abraço a todos vocês aí da região de Codó. Eu tinha outra, assim, Lago da Pedra, lá em Vitorino Freire, nosso repórter Jota Queiroz fez a cobertura da inauguração do IFMA, lá de Vitorino Freire. É uma obra grandiosa, importantíssima. Teve a presença aí do ministro das Comunicações. 13
milhões de reais.
3 milhões de reais, né? Do Juscelino Filho, da prefeita Luana. Foi uma grande solenidade, mas aí amanhã ele entra e vai trazer os detalhes, inclusive com as falas aí das pessoas que participaram desse importante evento. Jota Queiroz, te prepara, corrija aí a garganta para amanhã.
Inclusive oferecendo,
você tá ao vivo
inclusive
aqui
oferecendo cursos superiores, viu? Faculdades.
Cursos superiores em Vitorino Freire, olha aí.
Eu acho que eu vou para lá estudar, viu?
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on.
De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Apresentar Central Manhã.
Mas nós vamos ter que ir rapidamente a Brasília, porque em Brasília, graças a Deus, ontem aconteceu a aprovação da reforma tributária, né? Nildo, atualiza a gente que eu tô com tanta reforma que está acontecendo aí. Teve a votação, o pacote de gastos, o Lira prometeu que vai colocar na pauta, mas disse que não garante que vai ser aprovado, né? Conte pra gente.
Exatamente isso, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Jalba Pereira e quem acompanha o Central Manhã. É um dos projetos, viu, Humberto, é bem explicar isso direitinho, que senão as pessoas já vão pensar, não, foi aprovada a reforma tributária, não, ainda falta muita coisa para essa reforma andar, além do tempo para começar a valer, então tem muita coisa, não é parte de mágica, né? Então ontem foi aprovado apenas um dos, aquele que foi aprovado aqui na Câmara, estava lá no Senado, foi aprovado com mudanças no Senado, por isso retornou aqui à Câmara e ontem aprovado definitivamente o relator Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, ele aceitou algumas mudanças, a maioria das mudanças feitas lá pelo Senado Federal, apenas outras ele não aceitou e agora esse projeto vai para a sessão presidencial. Hoje, o presidente da Câmara ontem, ele anunciou o calendário de votações nessa última semana de atividade aqui da Câmara dos Deputados, né? E anunciou para hoje a votação aquelas propostas do pacote de ajuste fiscal. Hoje ele vota o projeto que limita o ganho real do salário mínimo, né? Que é o 4.614 de 2024, e também a proposta de emenda à Constituição que restringe o acesso ao abono salarial de maneira gradual, que é a PEC 45 de 2024. Esses projetos, eles compõem aí o pacote de ajuste fiscal do governo federal, que deve ser votado hoje pelos parlamentares. Mas o presidente não garantiu aprovação. Claro, ele disse, não garanto aprovação. O que vamos fazer, o que estou falando aqui, é sobre o calendário de votações. Vamos acompanhar.
Nós vamos votar o projeto de turismo e o PLP 210. Após a votação do PLP 210, vamos reunir os líderes de novo para tratar dos assuntos de mérito que foram tratados a respeito do PL e da PEC, mas a previsão é de votação desses dois temas amanhã na sessão da tarde, tá bom? Quinta-feira, sexta. Aí tem orçamento, tem o resto das pautas que vão continuar sendo votadas aqui na casa. Nós vamos votar esses que eu disse hoje, e amanhã votar os que eu disse amanhã. Não estou garantindo aprovação nem rejeição. Nós vamos votar, estamos discutindo, conversando, dialogando, encontrando textos para votar. Mas o calendário de votação é esse.
Esse é o calendário de votação, Beto Fernandes, como destacou aí o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Aí hoje está prevista essa votação da Câmara, está prevista a votação do Congresso Nacional, a reunião, a sessão do Congresso para votar a LDO, porque amanhã, quinta-feira, será um dia voltado, dedicado à LOA, né, que é o orçamento da União. E aí o governo está apreensivo, porque vai votar esse pacote de gasto, o mercado não está respondendo bem, porque a resposta, na verdade, esse pacote de gasto não responde aquilo que o mercado queria ouvir. O mercado estava pedindo que o governo cortasse seus gastos do governo, não direitos, né, de cidadão, como abono salarial, como salário mínimo, né, redução de ganho real do salário mínimo. O governo queria diminuição do número de ministérios, o governo queria atingir os super salários, o governo queria gastos do governo, e não essas medidas que estão vindo para cá, que estão criando muita polêmica. Ontem o dólar chegou a R$ 6,20, Roberto Fernandes.
Verdade, Nildo. Obrigado, então, pelas informações. Você resumiu muito bem, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Continue apurando. Amanhã quero você de volta aqui para trazer os resultados, porque só tem até sexta-feira para poder tomar todas essas decisões. Ainda vamos a Mirinzal. Em Mirinzal, teve solenidade importante. O repórter David Luiz acompanhou. Bom dia, David.
Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia para você, para o Jalber Pereira e para todo o Maranhão que nos acompanha através do Jornal Central Manhã. Olha, exatamente ontem nós tivemos a solenidade que deu a diplomação a eleitos e eleitas na última eleição, no dia 6 de outubro deste ano. A solenidade que aconteceu na cidade de Guimarães contou com as autoridades das cidades vizinhas que fazem parte ali da comarca, a cidade de Central do Maranhão e Mirinzal, né? Então, a comarca de Guimarães é que faz aí parte esses municípios. Propriamente dita, Guimarães, a solenidade aconteceu presidida pelo juiz eleitoral, Dr. Paulo Roberto Brasil, e que diplomou o prefeito eleito de Guimarães, o Magno Cartagines, e o seu vice, Olavo Cardoso, do Partido Verde, que foram eleitos com 38,17% dos votos. Também diplomaram os prefeita e vice-prefeito de Central do Maranhão, a Fechinha, e o vice Edivar Correia, pelo MDB, com 68,50% dos votos. E Mirinzal, os prefeitos e vice-prefeito, Davidson do Posto e Carlos Clay, também pelo MDB, eleitos com 54,48% dos votos. Muitas pessoas foram prestigiar o evento, acompanhar de perto esse ato democrático que confirmou a decisão popular e a vontade dos cidadãos dessas cidades na eleição do dia 6 de outubro. Um evento muito tranquilo, a gente esteve acompanhando de perto toda essa cerimônia, que já foi iniciar lá quase às 11h30, e aí tomou conta da tarde, a demora, porque além dos prefeitos e vice-prefeitos, foram diplomados também os vereadores e os dois suplentes de cada partido, né, de cada coligação, enfim. Mas um evento muito importante, Humberto Fernandes, Jalbe e todo mundo que nos acompanha, que aconteceu lá em Guimarães. Agora é aguardar o dia 1º de janeiro, onde de fato acontece a posse desses eleitos para governarem os municípios e também exercerem o mandato de vereadores nas suas respectivas cidades. No mais, a gente deseja um bom governo, um bom trabalho desses gestores, desses representantes nas suas cidades. E a gente segue daqui acompanhando todas as movimentações do que acontece na política e nas cidades da nossa região aqui no litoral ocidental maranhense. Humberto Fernandes.
Muito obrigado, David Luiz, pelas informações aí direto dessa região, Mirinzal e todas as cidades circunvizinhas, acompanhado pelo David Luiz. Nós temos um rápido discurso do deputado Rubens Pereira Júnior, ontem na Câmara Federal, destacando o problema da polêmica sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ele defendeu o critério usado pela Assembleia e diz que o Judiciário não deve se intrometer em eleição de mesa diretora. Vamos conferir.
Presidente, é para fazer um registro de um fato curioso e que gerou repercussão política no Estado do Maranhão. A eleição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão deu um empate, 21-21. E que diz o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão? Em caso de empate, será considerado vitorioso o mais idoso. E assim foi declarada reeleita a deputada Iracema Vale. Onde está a curiosidade? O Solidariedade questiona isso no Supremo Tribunal Federal, dizendo que esta regra de desempate é inconstitucional. E alega que o regimento da Câmara prevê que seria de melhor tom escolher quem tem mais mandatos. Mas vejam, a Câmara privilegia quem tem mais mandatos, o Senado, o mais idoso. E as duas saídas são constitucionais, porque esse é um assunto interna corporis. Não cabe ao Judiciário se intrometer em critério de desempate de eleição de mesa. Repito, Esse critério é usado na Constituição Federal, quando você está definindo quem vai para o segundo turno. Isso é que eu não tenho dúvida, eu tenho segurança jurídica de que a presidente Iracema será consolidada na sua vitória, porque o regimento interno da Assembleia Legislativa deve prevalecer.
É, no Brasil a gente tem que se acostumar com isso, né, Jovem? Estamos vivendo uma democracia, tem as regras estabelecidas, aquele que tem mais voto é eleito, né? É declarado eleito, recebe diploma, conforme nós mostramos hoje, e aqueles que, no caso do empate, tem os critérios para desempate. Então, ficar questionando isso, protelando isso, é um negócio assim que a gente... E ontem fiz aquele comentário aqui no encerramento do programa, ganhou uma grande repercussão. Já mandaram até CNPJ de sorveteria de deputado que vendeu R$1.100.000 de sorvete para governo. Então, tem algumas coisas que acho que não merece, não vale a pena muito colocar muito em evidência. Vamos continuar fazendo nosso papel. Tem o prefeito que saiu
pois
da
prisão. Pois é, Alberto, para encerrar o programa de hoje, pois é, tivemos ontem a soltura do prefeito Ari Menezes, lá da cidade de Nova Olinda do Maranhão. Ele
se apresentou,
ele se apresentou, Polícia Federal. Inclusive gravou um vídeo antes de se apresentar à Polícia Federal, que era considerado foragido da justiça. Por quê? Porque a Polícia Federal teve os mandatos de prisão contra ele, o sogro e o vice, o Romildo da Farmácia, só que os outros foram capturados e o prefeito não foi encontrado. Então, com isso, ele foi considerado foragido, mas nos últimos dias ele se apresentou à sede da PF na capital maranhense, foi preso e foi solto também no dia de ontem. Então aí já está em liberdade lá o prefeito eleito lá da cidade de Nova Olinda do Maranhão. Agora resta saber se com esses processos ele será diplomado.
Discutiremos amanhã sobre esse assunto. Até lá e um bom dia a todos.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.